Dúvida Legal.
Para o Dúvida Legal de hoje, o nosso assunto é extradição. Exatamente, né? O presidente eleito Jair Bolsonaro afirmou durante a campanha que vai fazer tudo o que for legal para extraditar o italiano Cesare Battisti, que é ex-ativista e foi condenado à prisão perpétua na Itália em 1993, sob a acusação de ter cometido 4 homicídios naquele país, nos anos 70, na época, né, quando integrava aí o grupo, um grupo chamado Grupo Proletários Armados pelo Comunismo, né? Era o grupo que ele fazia parte.
O Cesare Battisti, ele, claro, nega as acusações e em 2004 ele veio para o Brasil, 3 anos depois foi preso aqui no Brasil. Em 2010, o Supremo Tribunal Federal autorizou a extradição dele para a Itália, mas no último dia do governo Lula, o ex-presidente negou a decisão. E uma vez que, como presidente da República, ele tinha essa prerrogativa. E Cesare Battisti está no Brasil até hoje.
É, exatamente. E nessa semana, o governo italiano renovou o pedido de extradição para que Cesare Battisti volte aí ao país para cumprir a pena a qual foi condenado. Bom, sobre esse assunto, a gente vai conversar com o advogado Eric Pereira, né, que está na ponta da linha com a gente para conversar sobre esse assunto. Ele que é doutor em Direito Constitucional. Doutor Eric, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso painel eletrônico.
Bom dia, uma satisfação imensa participar do programa. Bom dia aos ouvintes.
Bom dia. Doutor Eric Pereira, essa linha, né, quer dizer, entre uma questão de um crime por ativismo político e um crime comum, é bastante difícil de ser distinguida, principalmente quando nós não somos os donos da história, ou seja, quando a história não está relativamente, intimamente ligada ao Brasil, quer dizer, uma história que se passa em outro país e, portanto, está ligada à justiça de outro país. Como é que o senhor avalia essa distinção que se fez, né? Quer dizer, o Cesare Battisti sendo condenado por um crime de homicídio comum, quer dizer, convencional, enquanto ele alega que a questão foi por ativismo político. Como estabelecer essa fronteira aí?
Olha, primeiro nós precisamos entender que houve uma excepcionalidade em assinaturas de acordos internacionais entre as duas nações, entre as duas soberanias, tanto a italiana quanto a brasileira. A partir dessa aceitabilidade, dessa recepção de acordos recíprocos, você passa então a entender quais os conceitos entre crime político e crime comum. No instante em que você aceita essa conceituação, esse tipo penal em que você pode reciprocamente fazer extradições daqueles que tenham sido condenados ou lá ou aqui no Brasil, você não pode mais valorar a ideia de que há crime político, porque houve uma decisão de que houve crime comum. Então, se lá na origem foi dito que havia a caracterização de crimes comuns, porque foram vários, né, que houve inclusive a chegar à prisão perpétua, você não pode aqui no Brasil reabrir a discussão para dizer que é crime político. O grande ponto que se tem aí é exatamente compreender essa diferença diante de tantos acordos que foram assinados de reciprocidade entre Brasil e Itália.
Ou seja, seria uma interferência nossa na soberania italiana se a gente decidisse uma outra coisa, quer dizer, como se a gente estivesse mudando a sentença deles.
Pronto, na linguagem comum, para compreender, é como se você tivesse um julgamento por uma forma, por um tipo comum, por um tipo penal, e quando viesse ao Brasil, o Brasil dissesse, não é crime comum, agora é crime político por tais fatos. Não pode haver essa modificação. Na hora que isso estiver fixado, estiver claro, aí você passa para o segundo processo, se há ou não essa possibilidade de extraditar.
Quer dizer, então, lá na Itália, só para ficar claro para o ouvinte, na Itália foi julgado Cesare Battisti por crime comum.
Exatamente. Lá ele teve todo o devido processo legal. Deve-se frisar que ele teve todo o direito da ampla defesa, do contraditório, Uhum. Ele participou de um processo legal, de um devido processo, com garantias constitucionais para ele, que a Constituição italiana também tem as mesmas garantias que a nossa Constituição.
Sim.
E ele passou por todas essas fases, inclusive por várias instâncias. Então, o fato dele ter uma decisão definitiva na Itália, com essas garantias, não se pode dizer que é um processo político.
Uhum.
Porque ele teve toda a formação, todo, digamos, a relação jurídica, como a gente chama, entre acusação, defesa e um órgão imparcial, o Poder Judiciário, para julgar, isso garantiu de que houve realmente uma reserva, uma garantia dos direitos mínimos que um cidadão precisa ter na hora de estar sendo julgado pelo Poder Judiciário.
Agora, doutora, nós falamos aqui, nós falamos aqui no começo de que no último dia de governo o ex-presidente Lula negou a decisão do Supremo Tribunal Federal, né? E eu gostaria que o senhor explicasse, quer dizer, o presidente não concedeu a extradição. Eu queria que o senhor explicasse, à luz da Constituição, essa prerrogativa do presidente da República.
Porque num processo de extradição, todo esse andar, o encaminhar, a procedibilidade que se tem em processo de extradição, quando um país pede, quando você tem essas fases de que é o executivo quem decide, com todas essas comprovações de que houve a condenação, as sentenças, os documentos estrangeiros, todo ele dentro dos nossos requisitos que precisamos, é do presidente da República a palavra final. Ele passa pelo Poder Judiciário, o nosso Supremo Tribunal Federal é o órgão que analisa a legalidade desses procedimentos, e aí quando ele vê a constitucionalidade, não é o Poder Judiciário quem determina ou quem autoriza, o Poder Judiciário submete ao Poder Executivo, porque há uma grande discussão de soberania.
Uhum.
Aí o Poder Executivo tem, por discricionariedade, por conveniência do Poder Executivo, aí sim é uma decisão política,
uhum,
conceder ou não é a decisão de conveniência e oportunidade, como a gente chama, no Poder Executivo, e aí você teve a hipótese de naquele primeiro mandatário, na época, dizer, não, eu não autorizo já no último dia do mandato.
Uhum. Ou seja, quer dizer, o Supremo, ele pode indicar, quer dizer, é verdade, o Supremo, então, nesse ponto, ele não tem um poder decisório. Ele tem o poder de recomendação, não é isso?
Ele analisa todos os requisitos de constitucionalidade, de legalidade, e aponta para o Poder Executivo de que há todas as garantias constitucionais para aquele cidadão. Porque é bom que a gente esclareça para os ouvintes que quando um estrangeiro ele vem ao Brasil, esse estrangeiro, por tratados internacionais, ele passa a ter os direitos que o cidadão brasileiro tem. E esses direitos vão aumentando à medida que ele é residente, depois ele passa a ser permanente. Então tem várias fases. Uma das hipóteses desse César Batista é que ele já estava no Brasil, desde 2004. Ele já tinha tempo suficiente para ter essas garantias, então você simplesmente não devolve ninguém para um outro país. Você analisa, houve ou não requisitos de condenação necessários para que haja essa abertura da discussão da extradição. Houve, está aqui, as formalidades, o país pediu. Então essa discricionariedade, essa oportunidade, é algo que só cabe ao executivo.
Uhum.
Então, quando o executivo decide, não há uma outra discussão. Você não pode, digamos, impugnar a decisão de um presidente que negou uma extradição.
Uhum. Agora, uma das alegações aí é que, por exemplo, no caso da Itália, do Brasil, o Brasil não tem penas capitais, né? Como o caso da prisão perpétua, que foi a condenação que ele sofreu na Itália. Nesse sentido, ainda assim, a extradição é possível, quer dizer, à luz da Constituição brasileira, já que a pena a qual o cidadão está sendo condenado lá não existe aqui?
O que existe é que você não precisa entrar no conteúdo de mérito, no qual foi o tipo da sanção, foi 1 ano, 2 anos, foi 10 anos, foi semiaberto, foi aberto, foi perpétuo, essas características que nós temos. A discussão que ela gera é houve ou não essa condenação, é o que o Supremo analisa. Houve a condenação por um processo legal, constitucionalidade, vai para o presidente. Quando chega no presidente, onde você tem essa discricionariedade, você passa, ele passa a analisar politicamente se... É, não, lá foi uma perpétua. Será que é conveniente ao Brasil, internacionalmente, extraditar um alguém para prisão perpétua? Será que... Então, esse grau que a gente chama de conteúdo de mérito, ele não é analisado pelo Supremo para dizer se está certo ou se está errado.
Uhum.
A dosimetria dessa pena. Não é a dosimetria que se discute. O que o Supremo discute é a constitucionalização, a constitucionalidade do que foi dito por aquela soberania, por aquele poder judiciário. E aí vem o presidente e ele faz a análise política. Só que como é um ato discricionário, ele pode ser revisto. A discussão de segurança jurídica, se pode ou não revisar, porque houve uma negativa, né, do presidente Lula,
uhum.
e quando o presidente Michel Temer foi fazer essa abertura da revisão, se discutiu a insindicabilidade, que não era possível mais sindicar em nome de uma segurança jurídica.
Uhum.
E aí veio a liminar. Mas o que existe, na verdade, é que o poder administrativo, o poder executivo, ele pode rever seus próprios atos. Essa segurança jurídica, ela não é aplicada com trânsito em julgado como você tem dentro do poder judiciário. No poder executivo, ela pode ser revista e reanalisada, porque a valoração é uma valoração que é dada dentro dos parâmetros daquela política do primeiro mandatário.
Agora, então, quer dizer que foi decidido anteriormente pela permanência dele no Brasil. Ele não foi extraditado. E agora esse assunto veio à tona exatamente porque o presidente eleito, Jair Bolsonaro, disse em algumas entrevistas, né, de que faria tudo que for legal para extraditar imediatamente o ativista italiano, Cesare Battista. Então, quer dizer que isso vai ser possível? Pode-se mudar uma decisão anterior?
Pode, isso é possível. Absolutamente possível. O que é que aconteceu e o que é o que o bom senso nos dá? Essa matéria voltou à afetação do Supremo Tribunal Federal. Essa matéria ela voltou porque houve uma discussão e houve uma liminar deferida. Se essa matéria está afeta ao Supremo Tribunal Federal, eu acho, aí é um pensamento doutrinário aqui meu, que se deve aguardar o Supremo analisar essa discussão,
mérito, né?
que foi debatida, né, que foi levada, se há ou não insegurança, e a partir daí você voltar aos diálogos entre executivos. Porque na hora que você tenta ultrapassar o Supremo, passar por cima e já vai decidir, quando a matéria está afeta ao Supremo, inclusive com liminar concedida, eu acho que isso é muito, assim, é muito rápido, é muita pressa em querer extraditar. Se a vontade é de extraditar, que siga os trâmites normais, aguarde essa análise, já que o ministro Fux está com essa matéria, e a partir daí, aí o governo brasileiro, ele adota as medidas, que ele já disse que realmente a vontade é de rever e fazer essa revisão e fazer a extradição. Isso está perfeito. O que nós precisamos ter é respeitabilidade nessa separação de poderes, que hoje a matéria está sob a égide da nossa guardiã da Constituição. Então deixa o Supremo analisar isso aí.
Quer dizer, nesse caso específico, vale, portanto, o que quer dizer nessa ideia, quer dizer, o que vale hoje, então? A decisão do ministro Fux é uma decisão que coloca... Na verdade, ela não permite a extradição antes do julgamento do mérito, não é isso?
A decisão do ministro Fux, na verdade, se a gente fizer a análise da decisão, ele não discutiu nenhum conteúdo. Ele apenas disse, ele deu uma liminar para dizer o seguinte: já que foi suscitado a existência de alguma ofensa à segurança jurídica, é importante para o sistema e para o ordenamento brasileiro que o Supremo esclareça se houve ou não ofensa à segurança jurídica. Não é mais a questão da extradição, porque a extradição, isso aí já foi decidido, o Supremo não vai reanalisar esse tema. Esse tema já está pacificado no Supremo e muito claro. O que está sendo debatido é se pode haver esse poder de revisão do Executivo. Se você pode negar, né, politicamente, em última instância, o Poder Executivo negar, e daqui a pouco o Poder Executivo sem que tenha um fato novo, ele volte atrás e conceda. O Supremo vai ver qual a extensão dessa discricionariedade que o Poder Executivo tem.
Agora,
essa extensão ela é importante para o futuro, né? Para o prospectivo, para os precedentes próximos.
Agora, doutor Eric, o Cesare Battisti, antes de chegar ao Brasil, passou pelo México e pela França, né? Antes de chegar ao Brasil em 2004, que foi preso 3 anos depois. Como é que os governos da França e México trataram essa questão? A Itália chegou a solicitar a esses governos a extradição também? Foi negado? Como foi esse processo de outros países por onde ele passou?
Olha, para a gente fazer uma contextualização, o fato dele ter passado por outros países, há um diferencial, porque o nosso país, se eu não me engano, ele recebeu desse Conselho Nacional de Imigração que a gente chama, né? Ele recebeu o visto de permanência. Ele tem a permanência no ordenamento jurídico brasileiro, coisa que ele não tinha nos outros dois.
Uhum.
Então, o que garante a ele, digamos assim, uma maior segurança é que no Brasil ele alcançou, por um conselho próprio que analisa esses vistos de permanência, ele conseguiu esse deferimento, acho que em 2011, eu acho que ele chega em 2007 ou 2004 e em 2011 ele consegue esse visto. Então, isso é que dá a ele essa possibilidade de provocação do Poder Judiciário em tentar permanecer e não ir cumprir pena pelo sistema italiano.
Agora, o governo da Itália vem pedindo, né, constantemente a colaboração das autoridades brasileiras para que Cesare Battisti seja levado de volta ao país dele para o cumprimento da pena, né? E com tanta informação, dizendo que ele vai ser extraditado, não vai, esse assunto volta à tona, não corre o risco dele fugir do Brasil? Nesse caso, o governo brasileiro teria alguma responsabilidade?
Olha, e primeiro aspecto que nós temos que analisar de uma forma distante, de uma forma metalinguagem, uma forma doutrinária,
uhum,
é que não se concebe você ter reciprocidade, assina documento de reciprocidade, e quando uma nação soberana lhe pede para garantir aquela reciprocidade, um governo nega, diz, não, esse aqui eu não vou extraditar por isso ou por aquilo, e vem os motivos. Isso foi a primeira perplexidade. Se você assinou, cumpra o que você assinou. A partir disso daí, surge uma segunda preocupação. É que o governo brasileiro, já que está havendo a discussão, ele tem que garantir a efetividade do que o Supremo decidir.
Uhum.
Se ele foge, ou se ele sai por uma dessas nossas fronteiras que não são controladas em algum dos seus pontos, e ele consegue sair, é mais uma desmoralização internacional, estou falando em termos dogmáticos. É mais uma desmoralização internacional para o próprio Brasil. Como é que primeiro você não assina algo, você não cumpre algo que você assinou? Isso já gera uma perplexidade jurídica nesse sentido. Então não assine. Se você não vai cumprir, não assine. E depois, se você tem um Supremo discutindo esse tema, se há ou não essa possibilidade, um governo que está constantemente pedindo e juntando documentos de que houve crime suficiente e comum para levar a uma extradição. E simplesmente essa pessoa desaparece, você não pode custodiar um cidadão, porque ele está na sua plena liberdade, então ele tem esse direito de ir e vir, mas o governo brasileiro também não pode perder de vista que ele precisa cumprir uma decisão de algo que está objeto, inclusive, provocado pelo próprio cidadão que levou esse tema ao judiciário para resistir à determinação de sua extradição.
Uhum.
Perfeito. E depois fica aquela situação chata, né, de que os meios de comunicação da Itália ficam dizendo que fugiu para o Brasil porque aqui ele estaria praticamente livre, não teria extradição. É como a gente vê nos filmes, né, doutor Eric? Os bandidos tudo resolve ir para o Brasil, pelo menos nos filmes de ficção.
Esse é um exemplo mais claro. Agora foi mais do que didático, é verdade. Esse é o resumo, a síntese é isso. É esse cuidado que nós temos que ter para não ficar numa segunda desmoralização internacional.
É, caso Ronald Biggs que o diga, né? Bom, doutor Eric Pereira, advogado do direito, doutor em direito constitucional, conversando aqui com a gente no Dúvida Legal de hoje. falando sobre a questão da extradição, né, das possibilidades de toda essa, de todas essas questões que envolvem aí o processo de extradição, e especificamente tratando do caso Cesare Battisti, o ativista italiano que nesse momento está residindo no país. Doutor Eric, muito obrigado pela entrevista, obrigado por participar conosco, um excelente dia para o senhor.
Eu quero isso, a oportunidade de estarmos juntos aí com a família Rádio Câmara.
Ok, obrigado pela participação.